Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a este programa Eclésia. Tenho comigo nesta noite alguém que fez 9 caminhos de Santiago de Compostela. É o Carlos Azevedo. Boa noite. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia. Um entusiasta destes caminhos de Santiago, que lançou um livro recentemente pelas Edições Paulinas e que nesta noite vamos falar destes 9 caminhos. Como é que nasce esta descoberta do caminho de Santiago, esta paixão, se é que posso assim chamar?
Paixão nasceu quando ouvi falar da primeira vez de Santiago, fui explorar e o que é que era verdadeiramente aquilo na altura que se falava de Santiago de Compostela.
E na altura, porque já foi há alguns anos, não é?
Há mais de 10. E logo daí surgiu uma curiosidade muito grande em tomar de perto esta experiência e fui fazer, na altura fiz aquilo que é o mais comum e o mais confortável para os portugueses, o caminho que passa aqui mesmo à nossa porta, digamos assim, portanto, somos vizinhos de Santiago, e portanto fui fazer o caminho português até Santiago de Compostela, parti na altura de Valença do Minho, e foi a minha primeira, o meu primeiro caminho em que conhecia nada, rigorosamente nada de Santiago.
Foi à descoberta?
Fui completamente à descoberta, exatamente.
Vamos voltar ao livro, Os 9 Caminhos de Santiago de Compostela. Carlos Azevedo fez 8 caminhos e o 9º, vamos deixá-lo para o fim para falarmos. Vou dizer que fez o caminho português, o caminho francês, o aragonês, o caminho do norte, o caminho da prata, o caminho sanabrês, o caminho primitivo e o caminho de Finisterra. 8 caminhos diferentes. Eu não vou perguntar qual é que custou mais, porque deve ser impossível de me responder, mas qual é assim aquele que terá tocado de maneira diferente o Carlos?
Eu creio que, pelo período em que fiz, o caminho francês tem sempre um simbolismo, é o mítico caminho, naquela altura. Hoje o caminho está muito diferente. Eu recordo que fiz este caminho, provavelmente, ele está no livro, não me recordo agora, mas eu fiz 3 vezes o caminho francês.
Sim, porque além de ter feito 8 caminhos diferentes, repetiu.
Alguns repeti. O caminho francês, a terceira vez não o completei, portanto, mas tenho 3 caminhos franceses. Porque para fazer o caminho não é preciso chegar a Santiago de Compostela, é preciso também ter essa noção. Mas o caminho francês, pelo simbolismo na altura em que o fiz e por um conjunto de vivências que fiz no próprio caminho, aliás, eu creio mesmo que é o que está mais extensamente narrado ou relatado, é o que leva mais texto e também foi o que fiz mais vezes.
Mais vezes, claro.
Mas naquele período ele ainda não estava tão massificado como está hoje em dia. E portanto eu creio que usufruí de um conjunto de vivências que provavelmente hoje não sei se são possíveis viver ou não nessa plenitude. Há um caminho que me marcou pela surpresa, um caminho que eu tinha dito que nunca iria fazer pela sua dificuldade, que é o caminho primitivo. Foi absolutamente surpreendente.
O Carlos tem aqui uma particularidade, porque além de fazer estes 8 caminhos, dá-lhes aqui um subtítulo. E é o caminho francês, diz que é o caminho do interior.
Sim.
E é o caminho primitivo, é o caminho dos reencontros.
Foi o que me fez sentido quando, vamos ver uma coisa, o livro, e nas apresentações do livro e no próprio lançamento, na feira do livro, ouvi uma coisa muito curiosa, chamar-se que este era o 10º caminho. Portanto, o 10º caminho seria aquele que o que eu escrevi, caminho da peregrinação da escrita, digamos assim. Pela escrita também se peregrina, e ao reviver todos estes caminhos, o caminho primitivo parte de Oviedo. E logo à saída, eu estava muito lento, eu parava constantemente, eu contemplava todas as cerejas, tudo para mim fazia sentido, é extraordinário. E eu, aquilo, a erva, aquelas inclinações, as vacas, os
portanto,
sons...
Portanto, um peregrino aquilo... já muito experiente que olha para estes pequenos pormenores.
E comecei a fazer um paralelismo nesse caminho com o caminho francês, que é a saída de Saint-Jean-Pied-de-Port e aquela subida dos Pirineus, que são 12 quilómetros, uma coisa absolutamente surreal. E comecei a fazer paralelismos. E a partir daí fui sempre, de forma inconsciente, ia fazendo paralelismos de outros caminhos que tinha feito. E pareceu-me, quando estava a escrever, que faria todo o sentido em falar no caminho dos reencontros, porque eu acho que o caminho primitivo eu nunca tive tão presente todos os outros caminhos que eu fui fazendo. Era o que me ocorria. Foi um caminho que eu fiz muito lentamente. O caminho é muito pelo interior da natureza, vai mesmo pelo âmago da eu acho que se passa em sítios ali a roçar o imaculado, em que a natureza é mesmo pura sedução, é inspiração total. Eu acho que essa inspiração levou-me a esses cognomes e esse comparativo com os outros caminhos da Prata, Sanabrejo, o Aragonês, enfim, do Norte.
E depois de 8 caminhos, temos o 9º caminho, que o Carlos, e eu vou passar a citar, escreve aqui no seu livro, que encontrou nos caminhos de Santiago lugares celestiais que me marcaram para sempre, daqueles lugares em que a beleza ainda está imaculada, precisamente como dizia, num inigualável recorte estético que me seduziu com a química própria do caminho. Nesses lugares de pura quietude, em que o verde se chamava silêncio, entrei em modo de pousio e conectei-me a lugares distantes, deixando que a única agitação fosse a do meu pensamento, à medida que ia compreendendo as experiências vividas noutros caminhos. Isto é uma passagem do livro Os 9 Caminhos, de Santiago de Compostela. Carlos, é este o 9º caminho? É trazer para a vida o que se vivencia, o que se experimenta no caminho de Santiago?
A natureza tem um código próprio no silêncio da própria natureza. E todos nós também já experimentamos em algum lugar ouvir o silêncio da natureza. Isso dá uma espécie de refrescamento, dá uma espécie de bem-estar. Eu acho que o caminho é muito isto. Acho que os itinerários dos caminhos de Santiago, eles têm uma cumplicidade com a natureza muito grande. Eles passam muito tempo dentro da própria natureza. E a própria natureza vai convidando o próprio peregrino a meditar, a refletir naquilo que é mais caro na vida, naquilo que é mais importante. E, pouco a pouco, as pessoas vão percebendo alguns detalhes, vão percebendo o que é verdadeiramente importante para si, o que é a sua felicidade, sendo que a felicidade é um conceito muito vago, porque o que é felicidade para uns é uma coisa completamente diferente para outros.
Mas há tempo no caminho para refletir isso, não é?
E há tempo para olhar para estes pormenores e às vezes perceber que nós nos deixamos intoxicar por questões absolutamente que não merecem o tempo, nem merecem o investimento que nós fazemos nelas. Fazendo também perceber que aquilo que às vezes nos é abundante, o amor, a família, os amigos, o ter um trabalho, o ter oxigênio simplesmente para respirar, o ter várias estações do ano, por incrível que pareça, isso tudo escapa ao lado. E ali vamos habituando a refletir, ou vamos sendo convidados a refletir sobre essas coisas. Isso, creio que sai-se de lá mais humanos. Estamos convertidos e é numa experiência humana absolutamente extraordinária, que eu defendo que é uma experiência humana física e espiritual, entre outras que cabem dentro destas dimensões. Mas, fundamentalmente, estas, eu creio que é o maior ensinamento que o homem tem nos caminhos de Santiago.
9 Caminhos de Santiago de Compostela é o livro que falámos hoje com a experiência de Carlos Azevedo. Muito obrigada por ter estado aqui no programa Eclésia. E a música a fazer-nos companhia neste caminho. Ficamos agora com Carminho no tema Estrela.
Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Até que foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo.
A música a dar lugar à reflexão. Ouça o Minuto Positivo na companhia de Patrícia Fonseca.
Celebramos hoje, em Portugal, o Dia dos Avós. Hoje, a 26 de julho, por ser este o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. E traga a antena este dia para fazer memória da tanta cumplicidade que existe entre avós e netos, da partilha, generosidade e gratuidade das relações entre mais novos e mais velhos. Que neste Dia dos Avós possamos regressar às origens da nossa vida e agradecer a riqueza das vivências partilhadas dos nossos avós, que são, afinal, o que nos oferece, em cada dia, uma vida renovada e enraizada na história da nossa família.
Assim terminamos este programa Eclésia que lhe fez companhia. Voltamos à Antena 1 no próximo domingo pelas 6 da manhã. Eu aqui me despeço, sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite, umas boas férias se for o caso e uma vida feliz.